Bem-vindo à Biblioteca de Programa de Filipa Martins e Rui Conceiro na Renascença. Temos connosco mais um grande leitor, um convidado que vem à rádio falar dos respectivos gostos literários, sugerir-lhe um livro que considera especial e até ler, para si que nos ouve, excertos dessa obra.
O nosso convidado de hoje é um advogado militante do PSD, andou pelas Jotas e já foi secretário de Estado. Tem vários passos de opinião nos mídia, mas é também um político que lê livros, organiza festivais de música e é especialista em questões ambientais. Hoje é como leitor que aqui está. Seja muito bem-vindo, José Eduardo Martins.
Muito obrigado pelo vosso convite.
Bem-vindo, José Eduardo Martins. Obrigado por vir falar de livros à Renascença. É um leitor compulsivo? Como é a sua biblioteca?
Não sei se sou um leitor compulsivo, porque eu, enfim, se a vida fosse como eu desejo, eu teria o dobro do tempo que tenho para ler, mas ainda consigo ler uns 3 ou 4 romances por mês e não vejo assim muitos amigos à volta que ainda continuem a conseguir fazer o mesmo com esta vida agitada que temos. Mas sou desde pequeno um leitor compulsivo, desorganizado e sem estudos. Assim, um dos meus sonhos de vida ainda era... já não acredito, mas uma reforma mais ou menos cedo para estudar sistematicamente história ou língua e literatura moderna, que são duas coisas que eu não fiz. Eu não tenho nenhum conhecimento que não seja o conhecimento empírico, do gosto de ler sobre algumas coisas de uma forma completamente aleatória.
E quais são os seus autores?
Ah, eu tive...
dois ou três?
Várias fases na vida, não é? Eu olhando para o vosso desafio, pus-me a olhar para a minha biblioteca, que agora está em várias partes, e olhando para a biblioteca eu estava a fazer grupos de autores, quer dizer, o que é que... Eu quando era novo, quando estava na faculdade e à volta disso, o Bruno Vieira Amaral, no último livro, goza um bocadinho com aqueles leitores que se apaixonam por um autor e o leem todo de seguida. E eu sou um desses tipos que merece ser gozado, porque eu li o Dostoiévski todo de seguida, li o Tolstói todo de seguida, li o Essa todo de seguida, li o Aquilino todo de seguida, li o Raul Brandão todo de seguida. Eu gosto de uma coisa e leio tudo de seguida. E, portanto, ao princípio, eu comecei a ler por uma mistura. Há um livro marcante para mim, em novo, que é o Fado Alexandrino. Eu andava no liceu, o Fado Alexandrino do António Lobo Antunes, porque eu fui criado no bairro Alto, no ambiente do regresso dos retornados, e aqueles militares, eu conheço cada um daqueles personagens, cada uma daquelas pessoas, e no fundo, quer dizer, é isso que é o prazer da literatura, é nós encontrarmos quem esteja por nós sempre a pensar em imensas coisas que nós achamos que pensamos, mas não pensamos bem, ou que não vimos daquela maneira, ou que não sabemos. É uma coisa engraçada no livro de que vamos falar a seguir, é que há imensos personagens, mas a opinião... Nós construímos a nossa imagem desses personagens a partir da opinião de outros personagens do livro. E isso é muito... Essa interação muito da literatura. E, portanto, o Fado Alexandrino, que eu li novo e tive a pretensão de perceber, depois à segunda leitura percebi melhor, mas que tive a pretensão de perceber, deixou-me extasiado por estar ali a vida que eu conhecia, mas eu não percebia. E a partir daí, eu também li o Lobo Antunes, hoje já não consigo acompanhar o ritmo dele, mas li quase todo de seguida. Mas depois seguiram-se fases. Depois dos russos eu tive uma fase intensa de sul-americanos e de realismo mágico. Gosto imenso, só o Garcia Márquez, gosto imenso de todos os outros, do Rulfo, do Vargas Llosa, enfim, menos que do Rulfo, do Donoso, que pouca gente lê. Depois veio, a seguir, os clássicos franceses vieram depois dos russos. Também vim de meio Stendhal de seguida. E depois começaram os ingleses e os americanos, o Somerset Maugham, que é uma coisa de miúdo e de verão, que a gente lê compulsivamente. E agora, há uma série de americanos. Depois comecei a ler alguns americanos novos, mais diferentes, o McCarthy, e agora estes últimos, o Franzen, a Jennifer Egan, a Rachel Kushner. Há aqui uma série de gente
nessa relação entre os livros e a vida, já Eduardo Martins. Li uma crónica sua que se chama Kafka e Eu, sobre a cegueira da justiça. Isto vindo de um advogado. Os livros preparam-nos para a vida?
Ah, preparam, claro que preparam. A vida está toda nos livros. Eu acabo de ler este último do Barnes e há ali tanta coisa. Aquele caso daquele rapaz que se apaixona pela senhora mais velha, que depois não consegue lidar com a relação e acaba alcoólica. tudo o que está na vida está nos livros, se o soubermos ler, e ensina-nos imenso. Eu por exemplo, além destes grupos, quando estava a olhar para a biblioteca, dizer, de vez em quando há editoras que fazem verdadeiramente serviço público, e não querendo destacar nenhuma para imensas que eu gosto, mas uma vez estava a conversar com um dos donos da Cavalo de Ferro, tinha sido acabado de me apresentar, e eu estava entusiasmadíssimo a agradecer-lhe que eu nunca tinha ouvido falar do Laxness, nunca tinha lido Andrich, nunca tinha lido todos estes nórdicos que eles andaram a editar e que são o Ansum, quer dizer, podia ter chegado ao Ansum de outra maneira, mas também o Stefansson, este islandês novo. Muito, por exemplo, do que eu sou na política é moldado num personagem que é um pastor de ovelhas islandês, que é o Bjartur, o Arthur, do Gente Independente. Sim, do Laxness.
Adoro Laxness.
E, portanto, claro que os livros nos moldam e
por falar
preferencialmente
nisso,
para melhor.
E por falar nisso, José Eduardo Martins, qual é o livro que sugere aos ouvintes da Renascença e porquê?
Eu fiquei atrapalhado com o pedido da Filipa, porque eu tenho imensa ideia. Eu não consigo escolher um filme, não consigo escolher um disco, também não consigo escolher um livro, porque por várias razões há imensos livros que... Talvez o mais belo livro que eu tenha lido, tenha sido o Quarteto de Alexandria, do Laurence Durrell.
Mas não foi esse que nos trouxe.
Mas não foi esse que trouxe. O que eu trouxe foi Um Bom Partido, por várias razões. Porque é um livro grande, é um livro enorme. É um livro, aliás, que lhe irritou ao autor que em Portugal tivesse sido partido em 3 volumes. Mas é um livro de 1.500 páginas. E eu gosto de livros de todos os tamanhos. Um conto de Chekhov pode preencher-nos um ano inteiro na cabeça, com certeza que sim. Mas embirro com esta ideia que as pessoas hoje têm de que os calhamaços não são para ler, que os livros grandes são uma maçadoria, que tem que ser tudo rápido, servido depressa, que temos que viver as coisas depressa. Não. Os livros grandes, o Guerra e Paz, Os Miseráveis, a Ana Karenina, o Quarteto de Alexandria, são só, quando são bons, como tudo, não é questão, não é o tamanho, os livros grandes, quando são bons, são só mais prazer e, portanto, irrita-me a ideia de que as pessoas não leem livros grandes. Depois, porque é uma escrita simples e acessível e não é preciso ser muito rebuscado para ser efetivamente eficaz a descrever, como é o caso deste livro, Um Bom Partido, toda a paleta das reações humanas, quer de forma individual, quer de forma coletiva, face à mudança. Isto é um livro que se passa na Índia nos anos 50, depois da partição. Chama-se Um Bom Partido porque, na base, há 4 famílias no livro. É uma saga de 4 famílias e de muitos personagens envolvidos. Mas essa saga dessas 4 famílias tem... muitos personagens, muitas histórias dentro dessas histórias, mas é uma família tradicional em que a senhora Rupamera quer que a sua filha Latamera case com o rapaz adequado. E depois, porque é um livro de um autor indiano, e eu adoro vários autores indianos, Vikram Seth. Eu gosto muito do Vikram Seth, que tem uma particularidade. O Vikram Seth é um poeta, escreve um romance em verso, embora seja discutível se aquilo são sonetos perfeitos ou não, que é o Golden Gate, um livro sobre a modernidade, sobre a experiência dele a estudar na Califórnia, e depois vai 7 anos para Delhi e escreve um livro monumental, que teve um adiantamento brutal da editora, a expectativa era imensa e concretizada do meu ponto de vista, e esteve 7 anos em casa da família e escreveu um fresco brutal sobre o que é a vida e sobre o que é a Índia naquela altura, que toca em imensas coisas, para lá de toda a paleta de sensações e emoções da natureza humana. Tem ali alguma coisa importante sobre os defeitos da democracia indiana, mas apesar de tudo, a comparação com o outro gigante emergente é uma tranquilidade, que haja, apesar de tudo, democracia na Índia.
José Eduardo Martins, já vamos ter tempo para falar um bocadinho mais sobre isso. Eu queria era convidá-lo a ler um primeiro excerto deste Um Bom Partido de Vikram Seth para os nossos ouvintes.
Correio da Tarde trouxe uma carta de Arun que ajudou a clarificar os seus pensamentos. Minha querida Lata, não leves a mal que aproveite uma prerrogativa de irmão mais velho para te escrever a propósito de um assunto de grande importância para o teu futuro e o da família. somos, comparados com o habitual, uma família excepcionalmente unida, e é possível que, em consequência da morte do papá, tenhamos sido obrigados a tornar-nos ainda mais unidos. Eu, por exemplo, não teria assumido as responsabilidades que tenho se ele fosse vivo. O Varun, é o irmão mais novo, provavelmente não estaria comigo nem eu me sentiria na obrigação de o aconselhar a tomar um rumo na vida, coisa que entrega a si mesmo. Receio que ele não se sentisse inclinado a fazer. E eu tão pouco me sentiria, de certo modo, in loco parentis, em relação a ti. E vai por aí fora, desfazendo naquela que parece ser a escolha que a família queria para a lata e dizendo que o senhor, o Ares, que é o sapateiro, não tem nível para a lata. A carta é muito comprida, eu não vou lê-la toda. Lata leu a carta várias vezes. A primeira, devido sobretudo à caligrafia terrivelmente irregular da Arun, muito devagar. E como ele recomendava, pensou profundamente no seu conteúdo. O seu primeiro impulso foi ter uma conversa sincera com Savita ou Malati, ou com a mãe, ou com cada uma delas. Mas depois concluiu que não serviria de nada. E se algum efeito produzisse, seria o de a confundir. Esta decisão era ela quem tinha de a tomar. Escreveu a Areste na mesma noite, aceitando com gratidão e mesmo com cordialidade a sua frequentemente repetida proposta de casamento. A Lata estava confrontada com três opções, como a Índia. Tinha-se apaixonado por um muçulmano e podia ter escolhido a transcendência e o amor. Tinha tido outro pretendente, que era um poeta e um rapaz de uma cultura e de uma mundividência diferente daquela que era o comum na Índia. E este terceiro rapaz, o Ares, era o sapateiro, o eventualmente preferido da família, mas a opção por uma vida conservadora. Mas o que é aqui extraordinário é que ela faz essa opção não porque lhe a imponham, mas como um exercício de liberdade. E isso é absolutamente extraordinário.
O autor é um escritor indiano, já o dissemos, mas é formado na cultura e na língua anglo-saxónica. Uhum. É também este universo pessoal rico que torna esta obra única, nomeadamente no sentido do humor do autor.
É, e sentes que na origem está aqui um poeta. É facílimo googlar poemas do Vikram Seth eu tenho os livros de poesia praticamente... Eu acho que os tenho todos. E há um tema que passa muito por toda a obra do Seth, que é a exaltação de uma certa racionalidade. E eu tendo a dar valor a isso. Esta não é a Índia, atenção, isto não é aquela Índia clichê. É uma Índia de classe média, num estado inventado, que podia ser um estado qualquer do Uttar Pradesh, mas Purva Pradesh, a capital inventada é Brahmapur. Isto é aquela Índia do Norte, mais populosa, mas são famílias, dramas de famílias de classe média. Embora ela faça muitas incursões pela Índia rural, e isto não é um livro como o do Howington Mystery, o A Fine Balance, não é um livro daqueles de fazer chorar as pedras da calçada com os dramas dos untouchables ou das castas mais baixas. É um livro que tem, lá está, essa cultura anglo-saxónica faz com que ele conheça o seu país, mas decida descrever esta paleta de sentimentos humanos, não como um mystery a partir da extrema miséria ou das maldades da Indira Gandhi nos anos 80, mas sim a partir dos dramas de famílias de classe média. Mas o Vikram Seth, que tem esta cultura cosmopolita e de viajante, consegue essa síntese, porque ele está 7 anos em Delhi. Muitas dos personagens são inspirados em personagens que são pessoas da família dele. Ele está há 7 anos em Delhi a escrever o livro, mas escreve-o em inglês e lá está, com famílias da classe média. Portanto, eu acho que isso é uma síntese muito feliz, e é, para quem nunca leu um calhamaço, este é um calhamaço ideal para começar, porque é tão fácil de ler que é impossível parar e é impossível não ter prazer a ler este livro. Se quem gosta de ler, não lhe resistirá.
Com este apelo de José Eduardo Martins, vamos terminar. Temos ainda espaço para uma última leitura. Obrigado mais uma vez por ter vindo à rádio falar de livros e sugerir uma leitura aos nossos ouvintes, um calhamaço. José Eduardo Martins recomenda a leitura de Um Bom Partido, de Vikram Seth, disponível nas livrarias em 3 volumes, numa edição da Presença. Estamos de volta para a semana. Volte também e até lá encontre-nos em rr.sapo.pt, em podcast ou no Spotify.
porque na biblioteca de Levamos a Sério ditados, diz-me o que lês e dir-me-ás quem és. Até para a semana.
Tu também casarás com o rapaz escolhido por mim, disse a senhora Rupamera em tom firme à filha mais nova. Para evitar responder ao imperioso tom materno, Lata olhou à volta do grande jardim iluminado de Premnivas. Os convidados do casamento estavam reunidos no relvado. Murmurou, irritando ainda muito mais a mãe. Sei muito bem o que os teus uns significam, minha menina, e desde já te aviso que não os tolero a este respeito. Eu sei o que é melhor e faço-o por ti. Julgas que é fácil para mim tentar compor as coisas para os meus quatro filhos sem a sua ajuda? E isto é como começa o livro. O livro começa e acaba em dois casamentos. Começa com o casamento da irmã mais velha e acaba com o casamento da irmã mais nova. E esta senhora que faz esta advertência em nome do respeito pela casta, se calhar não é assim tão diferente de muitas avós que nós conhecemos.